Cá fora, a tarde estava maravilhosa e fresca. A brisa dançava com as ervas dos campos. Ouviam-se pássaros a cantar. O ar parecia cheio de poeira de ouro. Oriana foi pela floresta fora, correndo, dançando e voando, até chegar ao pé do rio. Era um rio pequenino e transparente, quase um regato, e nas suas margens cresciam trevos, papoulas e margaridas. Oriana sentou-se entre as ervas e as flores a ver correr a água e ouviu uma voz que a chamava.
Oriana! Oriana!
A fada voltou-se e viu um peixe a saltar na areia.
Salva-me, Oriana!
Gritava o peixe.
Dei um salto atrás de uma mosca e caí para fora do rio.
Oriana agarrou no peixe e tornou a pô-lo na água.
Obrigado, muito obrigado,
disse o peixe, fazendo muitas mesuras.
Salvaste-me a vida, e a vida de um peixe é uma vida deliciosa. Muito obrigado, Oriana. Se precisares de alguma coisa de mim, lembra-te que eu estou sempre às tuas ordens.
Obrigada,
disse Oriana.
Agora não preciso de nada.
Lembra-te da minha promessa. Nunca esquecerei que te devo a vida. Pede-me tudo quanto quiseres. Sem ti, eu morreria miseravelmente asfixiado entre os trevos e as margaridas. A minha gratidão é eterna.
Obrigada,
disse a fada.
Boa tarde, Oriana. Agora tenho de me ir embora. Mas quando quiseres, venha ao rio e chama por mim.
E com muitas mesuras, o peixe despediu-se da fada. Oriana ficou a olhar para o peixe, muito divertida, porque era um peixe muito pequenino, mas com um ar muito importante. E quando assim estava a olhar para o peixe, viu a sua cara refletida na água. O reflexo subiu do fundo do regato e veio ao seu encontro, com um sorriso na boca encarnada. E Oriana viu os seus olhos azuis como safiras, os seus cabelos loiros como as searas, a sua pele branca como lírios e as suas asas cor do ar, claras e brilhantes.
Mas que bonita que eu sou!
Disse ela.
Sou linda! Nunca tinha pensado nisto. Nunca me tinha lembrado de me ver. Que grandes que são os meus olhos! Que fino que é o meu nariz! Que doirados são os meus cabelos! Os meus olhos brilham como estrelas azuis. O meu pescoço é alto e fino, como uma torre. Que esquisita que a vida é! Se não fosse este peixe que saltou para fora da água para apanhar a mosca, eu nunca me teria visto. As árvores, os animais e as flores viam-me e sabiam como eu sou bonita. Só eu nunca me via.
Oriana estava maravilhada com a sua descoberta. Debruçada sobre a água, não se cansava de se ver. As horas passavam e ela continuava conversando com a sua imagem. Até que o sol se pôs. Veio a noite e o rio escureceu. Oriana deixou de ver o seu reflexo. Levantou-se e ficou algum tempo imóvel a cismar. Depois olhou à sua volta e disse:
Chegou a noite. Como o tempo passou tão depressa?
Então lembrou-se de que era a hora de ir visitar o seu amigo poeta, porque a única pessoa crescida a quem Oriana podia aparecer era o poeta, porque ela era diferente das outras pessoas crescidas. O poeta morava no fundo da floresta, numa torre muito alta e muito antiga, coberta de eras, de glicínias e de roseiras. Oriana voou sobre as árvores através do primeiro azul da noite. A porta da torre estava aberta, mas Oriana entrou pela janela com a brisa. As rosas da trepadeira estremeceram e dançaram quando ela chegou.
Hoje vens tarde,
disse o poeta.
Estive debruçada sobre o rio a ver o meu reflexo,
respondeu Oriana.
Demorei-me porque fiquei encantada com a minha beleza.
Oriana,
pediu o poeta.
Encanta a noite.
Então Oriana tocou com a sua varinha de condão na noite e a noite ficou mais encantada. E o poeta disse-lhe:
O que me trazes é muito mais do que a beleza. No mundo há muitas meninas bonitas, mas só tu é que podes encantar a noite porque és uma fada.
Então Oriana sentou-se na beira da janela e contou as suas histórias maravilhosas, dos cavalos do vento, da caverna dos dragões e dos anéis de Saturno. O poeta disse-lhe os seus versos, que eram claros e brilhantes como estrelas. Depois ficaram os dois calados enquanto a lua subia no céu, até que um sino trouxe de longe o som das 12 badaladas da meia-noite e Oriana e o poeta despediram-se. No dia seguinte de manhã foi levar a velha à cidade. Mas mal voltou da cidade, voou rapidamente para o rio. Ajoelhou-se na margem e inclinou-se sobre a água. O seu reflexo apareceu todo doirado do sol à tona do rio.
Mas que bonita que eu sou,
disse Oriana.
Hoje ainda estou mais bonita do que ontem. Seria eu realmente tão bonita que me vejo na água?
Oriana olhou bem para os outros sítios do rio onde se refletiam as árvores. E pareceu-lhe que o reflexo das árvores no rio era mais bonito do que as próprias árvores.
Se calhar,
pensou ela,
o meu reflexo é mais bonito do que eu. Como é que eu hei de saber a verdade?
Então, lembrou-se do peixe e chamou-o.
Peixe! 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 Meu amigo!
O peixe apareceu e disse.
Bom dia, Oriana. Aqui estou.
Peixe!
Disse a fada.
Preciso de ti. Quero saber se o meu reflexo no rio é mais bonito do que eu.
Nada no mundo é tão bonito como tu.
Disse o peixe.
Tu és muito mais bonita do que o teu reflexo. Tens os olhos mais brilhantes, o cabelo mais doirado e a boca mais vermelha.
Achas que sim?
Perguntou Oriana e ficou a cismar. De repente, teve uma ideia. Lembrou-se do espelho. Pensou...
Vou ver o que diz o espelho.
Disse.
Até logo, peixe.
E, rápida como uma seta, dirigiu-se à casa do homem muito rico. A janela estava aberta e a sala estava vazia. Oriana entrou, disse bom dia às coisas e pôs-se em frente do espelho.
Espelho,
disse ela,
olha-me bem. Mostra-me como eu sou. Vi o meu reflexo no rio e achei-me linda. Mas tenho medo de que o rio me tenha embelezado e lisonjeado como lisonjeia a paisagem. Mostra-me bem como eu sou, para eu ver se o peixe disse a verdade e se eu ainda sou mais bonita do que o meu reflexo no rio.
Oriana, disse o espelho, sou, como já sabes, um espelho antiquíssimo. Há séculos que todas as meninas bonitas se põem em frente de mim para ver como são. E todas querem saber se haverá no mundo alguém mais bonito do que elas. Vê-te bem. És muito bonita, mas há uma coisa muito mais bonita do que tu.
O que é?
Perguntou Oriana ansiosamente. Uma parede branca, nua e lisa.
Não me fales mais nessa parede.
Disse Oriana, desconsolada. Mas depois olhou-se muito no espelho e disse...
Eu acho-me linda.
Ainda bem, disse o espelho. Mas não imaginas a quantidade de meninas que pelos séculos fora se olharam nos meus olhos de vidro e disseram: acho-me linda.
Então adeus,
disse a fada um pouco zangada. Não te vás já embora. Quero-te pedir uma coisa.
O que é?
Tira outra vez o cabelo ao homem muito rico.
Mas porquê que eu hei de fazer essa maldade?
Porque ele passa o dia em frente de mim, a ver-se em mim e a dizer: é um cabelo lindo. Eu já não o posso olhar.
Nesta casa,
disse Oriana,
tudo dá mau resultado.
E foi-se embora. Cá fora pensou:
nunca mais volto a esta casa. O espelho fez troça de mim. Aqui não há nada que falte e tudo é irremediável.
E foi outra vez para o rio. Sentou-se à beira da água e apareceu o peixe.
Peixe!
Disse Oriana.
Vi-me no espelho do homem muito rico e achei muito bonita, tão bonita como neste reflexo do rio. Mas o peixe disse-me que havia uma parede branca que era ainda mais bonita do que eu.
Os espelhos são os sonhadores. Estão sempre a imaginar o que não vê. És muito mais bonita do que uma parede. Eu nunca vi ninguém tão bonito como tu. Mas acho que é uma pena andares tão mal penteada.
Ah!
Disse Oriana inquieta.
Tens de mudar de penteado.
Disse o peixe.
Eu ensino-te.
E o peixe começou a ensinar.
Faz uma risca ao lado, puxa os caracóis mais para trás, puxa a onda da direita mais para a frente, põe a onda da esquerda mais para trás e faz caracóis na nuca.
Oriana fez tudo quanto o peixe disse, mas ele não ficou contente. Mandou-a desmanchar o que tinha feito e recomeçou tudo outra vez. Oriana fez e refez ondas e caracóis, até que começou a escurecer.
Ah, agora está melhor,
disse o peixe.
Mas amanhã vamos experimentar outro penteado.
Então até amanhã,
disse Oriana. E foi lentamente, cismando pela floresta fora. Era quase noite quando chegou à torre do poeta. Sentou-se na beira da janela e perguntou.
Achas que estou diferente?
Não,
disse o poeta.
Acho que estás igual.
Mas mudei de penteado.
Não tinha reparado.
Oriana ficou calada, desconsolada com a sua resposta. O poeta pediu-lhe.
Oriana, enche o ar de música.
Oriana tocou com a sua varinha de condão no ar e o ar encheu-se de música. Estava lua cheia e o luar inundava tudo. Cheirava a madressilva e a rosas.
Oriana,
pediu o poeta.
Dança a dança da noite de hoje.
Então Oriana começou a dançar no ar, em pontas dos pés, a dança da noite do luar da primavera. Dançava como as flores dançam no vento, e os seus braços eram iguais ao correr dos rios. O poeta sentou-se na beira da janela a vê-la, e do fundo da floresta vieram os veados, os coelhos, as aves e as borboletas para verem a dança da fada. Até que o vento trouxe de longe o som das 12 badaladas na meia-noite. Oriana despediu-se do poeta e desapareceu. No dia seguinte, de manhã, Oriana, depois de levar a velha à cidade, foi a correr, ajoelhar-se em frente do rio. O peixe já estava à sua espera. Começaram logo a ensaiar penteados. O peixe mandou fazer uma coroa de flores para pôr na cabeça. Oriana passou a manhã e a tarde a colher flores, a ver-se no rio e a ouvir os elogios do peixe. Esqueceu-se de ir à casa do moleiro e à casa do lenhador. Esqueceu-se de tomar conta dos animais. Esqueceu-se de regar as flores. Mas à noite foi visitar o poeta. E daí em diante, Oriana foi abandonando um por um todos os homens, animais e plantas que viviam na floresta. Um dia, abandonou também o poeta. Foi porque uma tarde o peixe lhe disse.
Vista à luz do sol és linda, mas de noite, vista à luz de uma chama, deves ser ainda mais bonita.
E nessa noite, Oriana, em vez de ir visitar o poeta, encheu a margem do rio com pirilampos e fogos fátuos e passou a noite a ver-se na água. Foi uma noite maravilhosa. Parecia uma festa extraordinária e fantástica no meio do silêncio e da escuridão da floresta. Os fogos fátuos e os pirilampos eram iguais a estrelas pequeninas e Oriana via-se na água rodeada de luzes, de chamas e de sombras, com os seus olhos brilhantes, os seus cabelos luminosos, a sua coroa de lírios e as suas asas transparentes. E daí em diante, nunca mais foi ver o poeta. Esqueceu-se de todos os seus amigos. A única pessoa que ela continuava a visitar era a velha, porque sentia imensa pena quando ouvia dizer que em tempos idos tinha sido nova e linda e agora era velha, enrugada e feia. Por isso, todas as manhãs lhe acendia o lume, lhe punha leite na caneca, café na lata, açúcar no açucareiro, pão com manteiga na gaveta e depois a guiava ao longo do caminho da cidade para que ela não caísse nos abismos. Mas mal voltava da cidade com a velha, ia rapidamente para o rio, mirar a sua beleza e ouvir os elogios do seu admirador peixe. E, durante a primavera, Oriana enfeitou-se com coroas e colares feitos de madressilva, margaridas, narcisos, flor de laranjeira, apoilas. Depois, no verão, Oriana enfeitou-se com cravos, rosas e lírios. E no outono, enfeitou-se com folhas vermelhas de vinha, com dálias e crisântemos. Mas quando chegou o inverno, só via violetas. E ao fim de algum tempo, o peixe disse:
eu acho que o roxo das violetas diz muito bem com o branco da tua pele e o loiro do teu cabelo. Em todo caso, há já dias e dias que não mudas de enfeites. Acho que devias variar.
Como é que eu hei de variar?
Respondeu Oriana.
Agora é inverno e não há outras flores na floresta.
Podias enfeitar-te com pérolas.
Mas onde é que eu hei de buscar as pérolas?
Espera um instante,
pediu-lhe o peixe. E passado algum tempo, voltou com um anel que deu à fada.
Toma este anel.
Oriana pegou no anel e disse-lhe:
põe o anel no teu dedo e vou até ao mar. E quando chegares à orla das ondas, chama pelo peixe Salomão. Mostra-lhe o anel e pede-lhe que te traga 1000 pérolas do mar do Oriente.
Oriana assim fez. Voou sobre florestas, montes, cidades e campos, até que chegou a uma praia muito grande e deserta, onde se quebravam, cheias de espuma, as ondas do mar. E foi até à orla das ondas e chamou:
peixe, peixe, peixe Salomão!
E apareceu um peixe preto e azul, com os olhos vermelhos, e perguntou:
quem me chama?
Sou eu, a fada Oriana. Trago-te este anel.
Diz o que queres.
Quero que me tragas 1000 pérolas do mar do Oriente,
respondeu o peixe Salomão.
E espera que eu volte.
Oriana sentou-se no rochedo e esperou 7 dias e 7 noites. De vez em quando, lembrava-se da velha, mas pensava: com certeza que o peixe não se há de demorar. Ela nem vai dar pela minha falta. Conhece tão bem o caminho que, com certeza, não há de cair no abismo. Depois da 7ª noite, o peixe apareceu ao romper do dia. Trazia uma grande casca de tartaruga que tinha lá dentro as 1000 pérolas.
Obrigado, peixe Salomão,
disse a fada. E, pegando na casca da tartaruga, voltou para a floresta.